Capítulo 3. O retrato de Dorian Gray. Às 12h30 do dia seguinte, Lord Henry Wotton foi de Curzon Street até Albany visitar o tio, Lord Fermor, um solteirão jovial, ainda que de modos um tanto rudes, a quem o mundo à sua volta chamava de egoísta, porque dele não recebia nenhum benefício especial, mas que era considerado generoso pela alta sociedade, pois dava de comer às pessoas que o divertiam. O pai tinha sido um embaixador em Madrid, quando Isabela era jovem, e não se pensava em Prim, mas tinha se afastado de todo serviço diplomático num caprichoso momento de enfado, por não lhe terem oferecido a embaixada de Paris, um lugar a que, em sua opinião, tinha pleno direito. Por razões de nascimento, indolência, o inglês perfeito de seus despachos e sua paixão desregrada pelo prazer. O filho que fora secretário do pai tinha se demitido juntamente com o seu superior, considerada, na altura, uma atitude tola. E, conseguindo alguns meses mais tarde o título, lançara-se no estudo sério da grande arte aristocrática de não fazer absolutamente nada. Tinha duas grandes moradias na cidade, mas preferia viver em quartos alugados, visto que causava menos confusão, e tomava as refeições no seu clube. Dedicava alguma atenção à gestão de suas minas de carvão nos condados de Midland, justificando-se por esse vestígio da indústria com base na única vantagem de ter carvão. Possibilitava a um cavaleiro a decência de queimar lenha na sua própria lareira. Na política era conservador, exceto quando os conservadores estavam no poder, período em que os insultava por serem um bando de radicais. Era um herói para o seu criado de quarto, que o intimidava, e um terror para a maioria de seus parentes, a quem ele intimidava, por sua vez. Ele só poderia ser um produto da Inglaterra, e dizia sempre que o país estava a arruinar. Os seus princípios eram de quadro, mas havia muito a dizer dos seus preconceitos. Quando Lord Henry entrou na sala, encontrou o tio enfiado num grosseiro casaco de caça, sentado a fumar um charuto e a resmungar enquanto lia o Times. Então, Harry, perguntou o velhote, o que te traz por cá tão cedo? Pensava que vocês, Dandys, nunca se levantavam antes das 2 horas, e não eram visíveis antes das 5. Puro afeto familiar, posso assegurar-lhe, tio George, preciso de uma coisa de si. Dinheiro, suponho, disse Lord Fermon, torcendo o nariz. Basta sentar-me e dizer o que queres. Hoje em dia, os jovens imaginam que dinheiro é tudo. — É verdade, murmurou Lord Henry, endireitando a botoeira do seu casaco. — E quando envelhecem, sabem o que é. — Mas não é dinheiro que eu preciso. Só as pessoas que pagam as suas contas é que eu preciso, tio George. Eu nunca pago as minhas. O crédito é o capital de um filho mais novo que vive sedutoramente dele. Além disso, eu faço negócios com os comerciantes de Darnthorpe. E, por consequência, eles nunca me incomodam. Do que eu preciso é de informações. Não sei se de informações úteis, evidentemente, mas sim de informações inúteis. Pois bem, posso dar-lhe qualquer informação que se encontre em qualquer livro azul. Inglês, Harry. Ainda que esses indivíduos escrevam, hoje em dia, uma série de disparates. Quando eu estava no serviço diplomático, as coisas estavam muito melhor. Mas ouço dizer que os admitem agora por meio de um exame. O que é que se pode esperar? Os exames, meu caro, são uma pura farsa, de princípio ao fim. Se o indivíduo é gentleman, tem sabedoria que chegue. Se não for um gentleman, saiba o que souber, é mal para ele. Mr. Dorian Gray não faz parte dos livros azuis, tio George, disse Lord Henry com seu ar lânguido. Mr. Dorian Gray? Quem é ele? Quem é ele? Perguntou Lord Fermon, franzindo as suas fartas sobrancelhas brancas. É isso mesmo que venho saber, tio George. Ou antes, sei quem ele é. É neto do último Lord Kelso. A mãe era uma Deverex, Lady Margaret Deverex. Queria que falasse da mãe dele. Como era ela? Com quem casou? O senhor conheceu quase toda a gente de seu tempo e por isso pode tê-la conhecido. De momento, estou muito interessado pelo Mr. Gray. Acabo de o conhecer. Neto de Kelso? Repetiu com um eco o velho. Neto de Kelso. Mas, claro, conheci a mãe dele intimamente. Creio que assistiu seu batizado. Era uma rapariga de beleza extraordinária, Margaret Deverex. e deixou todos os homens desvairados quando fugiu com um jovem sem vintém. Simplesmente um Zé Ninguém, meu caro, um subalterno de regimento de infantaria, ou qualquer coisa desse gênero. Com certeza, lembro-me de tudo como se tivesse acontecido ontem. O pobre diabo morreu num duelo em Spa, uns meses a seguir do casamento. Correu uma história desagradável acerca disso. Dizia-se que Kelso comandou um miserável aventureiro, um belga abrutalhado, para insultar o genro em público. Pagou-lhe para fazer, meu caro, pagou-lhe. E é que o tal indivíduo os trespassou como um passarinho. A coisa foi abafada, mas, senhores, depois Kelso passou a comer sozinho no clube durante algum tempo. Trouxe a filha de volta com ele. Segundo me contaram, mas ela deixou de lhe falar. Foi um castigo muito grave. Rapariga também morreu depois. Morreu no espaço de um ano, mas deixou um filho. Não é assim? Tinha me esquecido disso. Como é o rapaz? Se for como a mãe, deve ser um indivíduo bem parecido. É muito bem parecido, confirmou o Lord Henry. Espero que ele tenha arrecadado uma boa herança, continuou o velho. Ele devia ter uma boa máquina à sua espera, se é que Kelso deixou as disposições adequadas. A mãe também tinha dinheiro. Todos os bens de Selby ficaram para ela através do avô. O avô odiava Kelso. Considerava-o um cão de má raça. Mas ele também o era. Uma vez veio de Madrid, quando eu ainda estava lá. Meu Deus, como ele me fez passar por uma vergonha. A rainha costumava perguntar-me pelo aristocrata inglês que discutia sempre os preços das corridas com os cocheiros. Não falavam de outra coisa. Durante um mês, não me atrevi a pôr os pés na corte. Espero que ele tenha tratado o neto melhor do que tratou os cocheiros. Não sei, respondeu Lord Henry. Imagino que o rapaz vive em desafogo. Ainda não atingiu a maioridade. Sei que Selby lhe pertence. Foi ele que me disse. E a mãe era muito bonita? Margaret era uma das criaturas mais lindas que já vi, Harry. Mas, por que cargas d'água ela foi fazer o que fez? Nunca cheguei a perceber. Ela podia ter casado com quem quisesse. Carlington era louco por ela, mas ela era uma romântica, como todas as mulheres daquela família. Os homens não valiam nada, mas, senhores, as mulheres eram maravilhosas. Carlington ajoelhava-lhe aos pés. Ela própria me confessou. Ela ria-se dele, e, contudo, não havia rapariga em Londres que nesse tempo não andasse atrás dele. E a propósito de casamentos disparados, Harry, que é farsa essa? O que teu pai me conta de Darmitor querer casar com uma americana? Então as raparigas inglesas não lhe servem? Sabe, tio George, agora é moda casar com as americanas. Pois é. Eu, Harry, apoio as mulheres inglesas contra todo mundo, disse Lord Fermon, batendo com um punho na mesa. Todos apostam nas americanas, mas não vai durar muito tempo, segundo me disseram, resmungou o tio. Um noivado prolongado fatiga, mas elas são muito boas na corrida de obstáculos. Elas apanham as coisas a voar. Não me parece que Darmitor tenha sorte. Quem é a família dela? Resmungou o velhote. Ela tem alguma? Lord Henry abanou a cabeça negativamente. As raparigas americanas são tão hábeis de esconder os pais como são as mulheres inglesas de encobrir o seu passado, disse ele, levantando-se para sair. Eles devem dedicar-se aos negócios da carne de porco embalada, não achas? Espero bem que sim, tio George. Para bem de Darmitor. Disseram-me que o negócio da carne de porco embalada é a profissão mais lucrativa da América, a seguir a política. E ela é bonita? Comporta-se como fosse. De resto, é como faz a maioria das mulheres americanas. É o segredo de seu encanto. Por que essas mulheres americanas não ficam por lá no seu país? Andam sempre a dizer que é o paraíso das mulheres? E é, esse é o motivo pela qual, porque, tal como Eva, estão demasiado ansiosas para sair de lá, disse Lord Henry. Adeus, Sr. George. Vou chegar atrasada ao almoço, se ficar mais tempo. Obrigada por ter prestado as informações que eu queria. Gosto sempre de saber tudo sobre meus novos amigos e nada acerca dos velhos. Onde vai almoçar, Harry? Em casa de tia Agatha. Fiz-me convidado, a mim e Mr. Grey. Ele é o meu protegê mais recente. Harry, diz a sua tia Agatha que não me mace mais com seus pedidos de beneficência. Estou farto deles. Ora, a boa da mulher pensa que não tem mais nada para fazer senão preencher cheques com suas loucas excentricidades. Está bem, tio George, eu digo-lhe, mas não fará nenhum efeito. As pessoas filantrópicas perdem todo o sentido de humanidade. É a sua característica especial. O velhote emitiu um grunhido de aprovação e tocou a campainha para chamar o criado. Lord Henry foi até Burlington Street, passando pela Baixa Arcada, e dirigiu seus passos em direção a Berkeley Square. Então, essa era a história da ascendência de Dorian Gray. Apesar de ter sido contada de maneira tão crua, causaram-lhe uma certa perturbação por sugerir um estranho romance de amor quase moderno. Uma mulher bela que arrisca tudo por uma louca paixão. Umas semanas delirantes de felicidade, bruscamente interrompida por um crime hediondo e traiçoeiro. Meses de tormento silenciado e depois uma criança nascida no meio do sofrimento. A mãe arrebatada pela morte. O rapaz, à mercê da solidão e da tirania de um homem velho e insensível. Era de fato um passado interessante, definiu o rapaz, tornando-o, assim por dizer, mais perfeito. Por detrás da coisa mais delicada, havia sempre alguma coisa mais trágica. Os mundos tinham de sofrer as dores do parto, para que pudessem nascer a flor mais insignificante. E que encantador ele tinha sido ao jantar na noite anterior, quando, de olhar assustado e lábios entreabertos de prazer e medo, se tinha sentado à sua frente no clube, as sombras avermelhadas das velas, dando uma rosa, um rosa mais rico ao despertar do espanto de seu rosto. Conversar com ele era tocar um violino primoroso. Ele respondia a cada toque com vibração do arco. O exercício da influência era simultaneamente terrível e fascinante. Não havia outra atividade que lhe assemelhasse. Projetar nossa alma em alguém de figura graciosa e deixá-la demorar-se aí por um momento, ouvir nossos pontos de vista intelectuais soarem como um eco com toda a música dada pela paixão e juventude, transmitir o nosso temperamento a outra pessoa como se fosse um fluido sútil de um estranho perfume, tudo isso transmitia verdadeiro jubilo, talvez a alegria mais gratificante para nós, quando nos encontramos numa época tão limitada e vulgar. Uma época grosseiramente carnal nos seus prazeres e grosseiramente banal nos seus objetivos. Era também um rapaz maravilhoso. Este que, por um acaso tão extraordinário, ele encontrara no ateliê de Basil. Ou, de qualquer modo, poderia vir a transformar-se num tipo maravilhoso. Possuía a graça e a pureza impoluta da infância, e a beleza igual a dos antigos mármores gregos nos guardam. Não havia nada que se pudesse fazer dele. Podia ser transformado em titã ou em brinquedo. Que pena que essa beleza estivesse destinada a fenecer. E Basil, que interessante era sob um ponto de vista psicológico. A nova forma de arte, o modo renovado de olhar para a vida, estranhamente sugerido pela simples presença física de alguém que nem disso tinha consciência. O espírito silencioso que habitava o bosque sombrio e caminhava insensível em pleno campo, revelava de súbito uma dríade, e sem receio, porque na alma de quem o procurava tinha despertado essa visão maravilhosa a qual unicamente se revelava as coisas deslumbrantes. As simples formas e os modelos das coisas a tornaram-se, por assim dizer, refinadas e ganhando uma espécie de valor simbólico, como se elas mesmas fossem modelos de uma outra forma mais perfeita, cuja sombra elas tornavam reais. Que estranho era tudo isso! Ele lembrava-se de algo semelhante na história. Não foi Platão, esse artista do pensamento, não foi Bunorati, que o esculpira nos mármores coloridos de uma sequência de soneto, mas no nosso século era estranho. Sim, ele tentaria ser para Dorian Gray, sem que disso se apercebesse, o que o rapaz era para o pintor, que tinha dado forma ao retrato extraordinário. Procuraria dominá-lo, na verdade, já em parte o fizera. Tornaria seu esse espírito fantástico. Havia um certo fascínio nesse filho de amor, do amor e da morte. Deteve-se de repente, olhou para as casas, viu que tinha deixado para trás, a alguma distância, a casa de sua tia, e sorrindo para si mesmo, retrocedeu. Quando entrou no vestíbulo, um pouco sobrinho, o mordomo anunciou-lhe que todos já tinham entrado na sala para almoçar. Entregou a um dos lacaios o chapéu e a bengala e passou à sala de jantar. Atrasado como sempre, Harry, exclamou a tia, abanando a cabeça num gesto de reprovação. Ele inventou uma desculpa fácil e, depois de ter ocupado o lugar vago ao lado dela, olhou à sua volta para ver quem lá estava. Dória acenou-lhe timidamente do extremo da mesa, ao mesmo tempo que lhe subia ao rosto um rubor de prazer. À sua frente encontrava-se a duquesa de Harley, uma senhora de admirável índole generosa e de bom temperamento, muito querida de todos que conheciam. e possuindo aquelas amplas proporções arquiteturais que em mulheres não, que não são duquesas, os historiadores contemporâneos designam por corpulência. Ao lado dela, à sua direita, estava o Sir Thomas Burton, um membro radical do parlamento que, na vida pública, seguia o seu líder e, na privada, seguia os melhores cozinheiros, jantando com os conservadores e pensando com os liberais, de acordo com uma regra de prudência muito conhecida. O lugar à esquerda da duquesa era ocupado por Mr. Erskine de Treadley, um cavaleiro idoso de cultura e encanto consideráveis, que, porém, adquiria desagradáveis hábitos de silêncio, pois que, como ele explicara uma vez a Lady Agatha, já dissera tudo o que tinha de dizer antes dos seus 30 anos. Ao lado dele estava Mr. Vandeleur, uma das mais velhas amigas de sua tia, uma verdadeira santa entre as mulheres, mas tão horrivelmente desmazelado ao vestir que lhe fazia lembrar um daqueles livros de cânticos com encadernação em mau estado. Felizmente para ele, do outro lado dela encontrava Lord Feudal, um inteligentíssimo medíocre de meia-idade, tão calvo como o relatório ministerial da Câmara dos Comuns, e com quem ela conversa, daquela maneira incessantemente fervorosa, que é o único erro imperdoável, como ele próprio uma vez anotara, em que caem todas as pessoas verdadeiramente boazinhas, e em nenhuma delas consegue escapar. Estamos a falar do pobre Dartmoor, Lord Henry, observou a duquesa do outro lado da mesa, com um simpático aceno de cabeça para ele. Acha que ele irá mesmo casar com essa jovem tão fascinante? Eu creio que ela decidiu pedi-lo em casamento, duquesa. Que horror! Exclamou Lady Agatha. Realmente devia haver intervenção de alguém. Eu soube de uma fonte seguríssima que o pai dela tem um armazém de produtos secos americanos, disse Sir Thomas Burton, com um ar de superioridade. Meu tio já sugeriu que se tratasse de carne de porco embalada, Sir Thomas. Produtos secos. O que são produtos secos americanos? Perguntou a duquesa, levantando as suas mãos enormes em sinal de espanto, acentuando o verbo. Romances americanos, respondeu Lord Henry, servindo-se de um pouco de codorniz. A duquesa ficou-lhe confusa. Não lhe dê importância, minha querida, segregou Lady Agatha. Ele nunca fala sério. Quando descobriu a América, disse o membro radical, começando a fornecer alguns fatos fastidiosos. Como as pessoas tentam esgotar um assunto, ele esgotava seus ouvintes. A duquesa suspirou e exerceu seu privilégio de poder interromper. Oxalá nunca tivesse se descoberto, exclamou. Na verdade, as nossas meninas não têm hoje sorte nenhuma. É uma enorme injustiça. Talvez que, no fim das contas, a América tenha sido descoberta, acrescentou Mr. Erskine. Eu diria mesmo que tinha sido detectada. Oh, mas eu vi alguns exemplares de seus habitantes, respondeu a duquesa de um modo vago. Devo confessar que a maioria é extremamente bonita e também vestem bem. Mandam vir todos os seus vestidos de Paris. Quem me dera poder dar-me ao luxo de fazer o mesmo. Dizem que quando morrem, os americanos bons vão para Paris, casquinhou Sir Thomas, que tinha um vasto guarda-roupa de peças de refugo na casa de Rumor. Ah, vão? E para onde vão os americanos maus quando morrem? Quando morrem, que saber a duquesa. Vão para a América, murmurou Lord Henry. Sir Thomas carregou o sobrolho. Parece-me que seu sobrinho tem preconceitos relativamente a esse grande país, disse ele à Lady Agatha. Viajei por toda a América em automóveis providenciados pelos diretores que, em assuntos dessa natureza, são de uma extrema urbanidade. Posso garantir que visitá-la é um ato educativo. Precisamos mesmo visitar. Chicago, para nós educarmos? Perguntou Mr. Erskine melancolicamente. Não me sinto capaz de uma viagem dessas. Sir Thomas esboçou um gesto com a mão. Mr. Erskine de Treadley tem o mundo na sua estante. Nós, os homens práticos, gostamos de ver as coisas e não de ler acerca delas. Os americanos são um povo extremamente interessante. São extraordinariamente sensatos. Creio que é a sua característica específica. Repito, Mr. Erskine, um povo extraordinariamente sensato. Tenho certeza de que não existe falta de sensatez entre os americanos. Que horror! Exclamou Lord Henry. Consigo suportar a força bruta, mas a sensatez bruta é absolutamente intolerável. Há uma certa deslealdade na sua utilização. Aplico o golpe abaixo do intelecto. Não entendo, retorquiu Sir Thomas com um pouco coado. Mas eu entendo, Lord Henry, murmurou Mr. Erskine com um sorriso. Os paradoxos são muito corretos à sua maneira, replicou o baronete. Aquilo era um paradoxo? Perguntou Mr. Erskine. Não me pareceu.
Talvez fosse. Bem, a maneira dos paradoxos é a maneira de chegar à verdade. Para testar a realidade, é preciso vê-la e fazer equilíbrio. Quando a verdade se torna acrobata, é que podemos avaliá-la. Valha-me Deus, disse Lady Agatha. Como vocês argumentam? Estou convencida de que nunca irei perceber de que é que vocês estão a falar. Oh, Harry, estou muito aborrecida contigo. Por que tentaste convencer o nosso simpático Mr. Dorian Gray a desistir do West End? Garanto-lhe que ele seria indispensável. Eles adorariam ouvi-lo a tocar. Eu quero que ele toque para mim, exclamou Lord Henry a sorrir. Percorreram a mesa com um olhar e encontrou a resposta no entusiasmo dos olhos de os outros olhos. Mas, em Whitechapel, são tão infelizes, continuou Lady Agatha. Eu sou capaz de ter simpatia por tudo, exceto pelo sofrimento, disse Lord Henry, encolhendo os ombros. Não consigo conduir-me. É demasiado feio, demasiado horrível, demasiado constrangedor. Há um sentimento terrivelmente mórbido na moderna simpatia pela dor. Nós deveríamos simpatizar com a cor, a beleza, a alegria da vida. Quanto menos se falar das chagas da vida, melhor. E, contudo, o West End é um problema muito importante, fez notar Sir Thomas com um grave aceno de cabeça. Absolutamente, respondeu o jovem Lord. É também o problema da escravatura que tentamos resolver divertindo com os escravos. O político olhou para ele intensamente. Que transformação propõe, então? Perguntou. Lord Henry riu-se. Não desejo mudar nada em Inglaterra, exceto o tempo, respondeu ele. Satisfaz-me bastante a reflexão filosófica, mas, como o século XIX abriu falência devido a um excesso de dispêndio com a simpatia, eu sugeriria que recorrêssemos à ciência para nos organizar. A vantagem das emoções é de nos extraviar. A vantagem da ciência é de não ter emoções. Mas nós temos responsabilidades tão graves, arriscou Mr. Vandeleur timidamente. Terrivelmente graves, repetiu como um eco Lady Agatha. Lord Henry dirigiu o olhar para Mr. Erskine. A humanidade leva-se a si própria demasiado a sério. Esse é o pecado original do mundo. Se o homem da caverna tivesse aprendido a rir, a história teria sido diferente. O senhor realmente deu-me ânimo, interveio a duquesa com gorjeios em sua voz. Tive sempre uma certa sensação de culpa quando vinha ver a sua querida tia, pois não me interessa absolutamente nada o West End. Futuramente, poderei olhá-la de frente sem corar. Um certo rubor fica muito bem, duquesa, observou Lord Henry. Só quando somos jovens, retorquiu ela. Quando uma senhora de idade como eu fica curada, é mau sinal. Aí, Lord Henry, se me pudesse dizer como ficaria como ficar jovem outra vez... Ele ficou a pensar por um instante. Consegue-se lembrar de algum erro grave que tenha cometido em seus tempos de juventude, duquesa? Perguntou-lhe, olhando do outro lado da mesa. Muitos, receio bem, exclamou ela. Então cometa-os outra vez, disse ele gravemente. Para se voltar à juventude, basta que se repitam as mesmas loucuras. Que teoria deliciosa, exclamou ela. Tenho de pô-la em prática. Que perigosa teoria, foram as palavras saídas dos lábios estreitados e apertados pelo Sir Thomas. Lady Agatha abanou a cabeça, mas não pôde deixar de se sentir divertida por Mr. Erskine, escutava atentamente. Sim, continuou Lord Henry, esse é um dos grandes segredos da vida. Atualmente, grande parte das pessoas morre de uma espécie de senso comum arrepiante. E, quando é demasiadamente tarde, chega à conclusão de que as únicas coisas que nunca nos arrependemos são dos nossos erros. Houve uma gargalhada geral à volta da mesa. Ele brincava com a ideia e tornava-se intencional. Atirava ao ar, transformava, deixava escapar-se e tornava a apanhá-la. Dava-lhe iridescência de fantasia e asas de paradoxo, o louvor da loucura. À medida que ele continuava, ascendia à altura de uma filosofia, a própria filosofia. Rejuvenescia, aprendendo a música louco do prazer e usando, como se podia imaginar, o seu manto manchado de vinho e grinalda de era. Dançava como um bacante pelas colinas da vida, zombando do lento sileno, por se encontrar sóbrio. Os fatos fugiam à frente dela como criaturas silvestres assustadas. Os seus alvos pés calcavam enormes prensas, junto da qual se encontra sentado o sábio Omar, até que o sumo de uva efervescente subia, rodeando os seus membros nus em roxas ondas borbulhantes, ou transformava em espuma vermelha os lados inclinados e gotejantes da dorna. Era um improviso extraordinário.
Ele sentiu que os olhos de Dorian Gray o fitavam, e a percepção de que entre os que ouviam havia alguém cujo temperamento desejava fascinar parecia transmitir-lhe sutileza ao espírito e emprestar cor à sua imaginação. Ele foi brilhante, fantástico, irresponsável. O seu fascínio arrebatava os que escutavam, e estes seguiam incondicionalmente, rindo às gargalhadas. Dorian Gray nunca desviou o olhar. Antes parecia enfeitiçado, com sorrisos brincando nos seus lábios e um espanto grave nos olhos escurecidos. Por fim, usando o libré, a moda da época, a realeza entrou na sala na pessoa de um criado a anunciar à duquesa que a carruagem a esperava. Ela torceu as mãos, fingindo-se desesperada. — Que maçada! — exclamou. — Tenho que partir. Tenho que pensar pelo clube para levar o meu passar pelo clube para levar meu marido a uma reunião absurda na Willis Rooms, que ele vai presidir. Se me atrasar, de certeza que vai ficar furioso e não poderei enfrentar uma cena com essa touca. É demasiado frágil. Uma palavra brusca acabaria com ela. Tenho mesmo de me retirar, querida Agatha. Adeus. Lord Henry, o senhor é encantador e horrivelmente desmoralizante. Francamente, não sei o que dizer sobre suas opiniões. Tem que vir jantar conosco uma noite dessas. Pode ser na terça? Não tem compromissos para terça-feira? Por si, duquesa, eu adoraria qualquer pessoa. Eu abandonaria qualquer pessoa, respondeu Lord Henry, com uma vênia. Ah, é muito simpático. E também muito errado de sua parte, exclamou ela. Veja lá, não falte. E saiu impetuosamente da sala, seguida de Lady Agatha e outras senhoras. Quando Lord Henry se voltara a sentar, Mr. Erskine deixou o seu lugar do outro lado da mesa, sentando-se numa cadeira perto dele e colocou a mão no braço. O senhor fala como nos livros, disse ele. Por que não escreve um também? Gosto demasiado de os ler para me preocupar em escrevê-los, Mr. Erskine. É certo que gostaria de escrever um romance que fosse tão belo como um tapete persa e igualmente irreal. Porém, não há na Inglaterra um público literato. Apenas se lê em jornais, devocionários e enciclopédias. De todos os povos do mundo, os ingleses são os que possuem menor grau no sentido de beleza de literatura. Temo que não tenha razão, respondeu Mr. Erskine. Até eu cheguei a ter ambições literárias, mas há muito tempo que desisti. E agora, meu caro e jovem amigo, se é que me permite tratá-lo assim, posso perguntar-lhe se falava sério quando disse aquilo ao almoço? Esqueci tudo o que disse, respondeu Lord Henry sorrindo. Foi assim tão desagradável? Mesmo muito. Na verdade, considero o senhor extremamente perigoso. E se alguma coisa acontecesse à nossa querida duquesa, acusá-lo-emos todos ser o principal responsável. Mas o que eu gostaria era de conversar consigo acerca da vida real. A geração a qual pertenci era enfadonha. Um dia desses, quando estiveres fartos de Londres, venha até Treadley. Então, explicar-me-á sua filosofia do prazer, enquanto provamos uma borgonha excelente que tenho sorte de possuir. Será um prazer. A visita a Treadley seria um grande privilégio, visto que ir encontrar um ótimo anfitrião e uma ótima biblioteca. E que ficaria completa com sua presença, retorquiu o ancião, com uma vênia de cortesia. E agora tenho que despedir-me da senhora sua tia. Tenho encontro marcado no Ateneu. É hora de adormecermos lá. Todos vós, Mr. Erskine, somos 40, em 40 poltronas. Estamos-nos a treinar para a Academia Inglesa de Letras. Lord Henry desatou a rir novamente. Eu vou até o parque, exclamou. Ao transportar a porta, Dorian Gray tocou-lhe o braço. Permita-me que vá consigo, murmurou. Mas eu supunha que o senhor tinha prometido a Basie Howard ir visitá-lo, respondeu Lord Henry. Prefiro ir consigo. Sinto que tenho de ir consigo. Permita-me, por favor. E promete conversar comigo todo o tempo? Não há ninguém que fale da maneira tão assombrosa como o senhor. Ah, por hoje eu já falei o suficiente, comentou Lord Henry a sorrir. Agora tudo que eu desejo é contemplar a vida. Pode vir contemplá-la comigo, se quiser.